Satisfação recebê-lo aqui, candidato. Bom dia.
Bom dia a você, Roberto Benjamin. Satisfação toda minha. Obrigado a todo o Grupo CBN que estão oportunizando isso de uma forma direta, democrática, limpa, para que nós possamos aí estar expondo nossas ideias, respondendo, aceitando críticas, mas também aceitando sugestões.
O senhor está no segundo mandato como deputado federal. O que motiva o senhor a aceitar esse desafio, a colocar o nome à disposição para ser prefeito de Cascavel?
Benjamin, no meu primeiro mandato eu acabo indo como titular. Nessa situação, hoje eu sou o primeiro suplente, estou na função de deputado federal. Então, o que que me motiva? Em primeiro lugar, eu sempre falo, eu me sinto muito preparado para ser prefeito de Cascavel. Estou com 47 anos, fui secretário de Esporte e Turismo do Estado do Paraná por 4 anos, conheço muito bem como funciona o Estado, como funciona essa articulação entre o Executivo, como funciona com o Legislativo, acompanhando todos os deputados estaduais nesse período, e conheço muito bem Brasília. Então, Brasília hoje, eu falo que os primeiros 4 anos que lá fiquei, desses 6 que estão se findando agora, eu tive a oportunidade de me fortalecer muito, conhecer os caminhos para que você possa trazer recursos. A prova é que nós fomos o maior recordista da história de Cascavel, trazendo recursos para Cascavel, 161 milhões de reais. E isso hoje, Benjamin, faz com que eu me sinta muito preparado. Então nós conhecemos os caminhos de como lidar com o Executivo. Eu tive a oportunidade de no ano de 2018, participar de todos os cafés das manhãs, que eram realizados na casa, no apartamento do Onyx Lorenzoni, lá na 302 Norte, Bloco C, na casa do Onyx, com a presença do presidente Bolsonaro. Eu fui em todos os cafés. Nós começamos os cafés da manhã às 8h30 da manhã e iríamos até as 10 horas da manhã. Então, neste período, eu tive a oportunidade de conviver com Brasília, ter este relacionamento, tanto com o atual presidente Bolsonaro agora, também com os presidentes anteriores, com um vasto conhecimento dentro de como funciona o Legislativo. Dentro do Legislativo tem uma comissão, com a comissão muito especial para todos, que é a Comissão do Orçamento. Nessa Comissão do Orçamento, em 2017, eu fui o relator setorial de todo o agronegócio brasileiro. Toda a agricultura do Brasil passou pelas minhas mãos, naquele momento, 2017, valendo para 2018. Então, eu consegui entender, caminho por caminho, de recurso por recurso, o que é recurso vinculado, como vai de recurso livre. Então, tudo isto, a partir do momento quando o recurso chega ao Ministério, eu tenho um conhecimento de buscar. Então, mediante toda essa situação, faço toda essa introdução para dizer assim, olha, hoje eu conheço muito bem as duas estruturas, estaduais, federais, para nós buscarmos recursos, e principalmente a capacidade internacional que nós temos do meu vínculo enquanto árbitro da FIFA, que deu uma visão internacional das situações, e também como deputado para trazer empresas que desenvolvam modernidade, inovação e tecnologia em Cascavel.
O senhor tem a segunda maior coligação, cabeçada aí pelo nome do senhor, do Patriota, o PSL, PROS, PTC e PSDB. Como é que o senhor vê essa composição?
Primeiramente, muito bom, muito boa. Quem vê o 17 junto conosco, que é o jovem empresário, advogado, Gustavo Ferlin, de uma família tradicional, de uma família realmente que tem uma história muito bonita em Cascavel, pode ter certeza, não foi por acaso. Isso aí teve uma costura direta com o presidente Bolsonaro, teve uma costura direta com o PSL no estado do Paraná. Então, o Gustavo Ferlin vem com esta força, porque o presidente Bolsonaro hoje ele tem um trabalho muito forte de que pessoas aliadas a ele em cidades acima de 200 mil habitantes, ou é na cabeça ou é vice. Então, em Cascavel, como nós somos do Patriota, partido esse que ele que escolheu o nome, quem escolheu o nome de Patriota foi Jair Messias Bolsonaro, porque o partido chamava-se PEM. Quando ele estava para migrar, ele que sugeriu o nome de Patriota. Então, ele tem um vínculo muito forte com o Patriota, e numa sugestão direta dele de que o vice fosse do PSL, porque há um grande trabalho para que ele volte para o PSL, e desta forma, com o aval do presidente Bolsonaro, foi escolhido Gustavo Ferlin para que fosse e que seja o nosso vice, representando essa nova safra de lideranças políticas que vão tocar Cascavel para frente.
O que precisa mudar, candidato, em Cascavel?
Olha, primeiramente eu falo assim, o Cascavel hoje ele tem as suas áreas de limítrofes de de áreas rurais, você tem várias empresas, você tem uma infraestrutura que está na estrutura empresarial e industrial buscando, trazendo, cada vez crescendo mais. O que Cascavel hoje precisa? Nós temos que deixar de ser hoje os grandes exportadores das chamadas commodities. É vendendo o soja, vendendo o milho, vendendo o trigo, levando para fora do Brasil e comprando tecnologia. Então, eu sempre falo o seguinte, a partir do momento que nós começarmos a ter tudo isto e ainda vender tecnologia, pode ter certeza que nós seremos uma cidade esplendorosa e muito maior. De tanto que é o foco do nosso governo. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, Benjamin, o que Cascavel precisa? Cascavel precisa se modernizar, de ter um desenvolvimento de um prefeito que pense de uma forma moderna, tecnológica e inovadora. É dessa forma que nós vamos atrair multinacionais para cá, fazer com que o crescimento e o desenvolvimento de nossa cidade passe pelo desenvolvimento tecnológico e nós venhamos a enviar tecnologia. Eu pego um exemplo, sempre um celular bom que custa R$5.000. Você tira R$200 de insumos que você tem nesse celular, você tira os impostos, o resto é tecnologia. Então você precisa quantas sacas de soja para que você possa comprar um celular de R$5.000. Este é o cálculo. Nós temos que deixar de ser ainda uma cidade extrativista, nós deixarmos de ser ainda uma cidade que viva da nossa maior vocação, que é o agronegócio. Porém, este agro tem que ser voltado hoje muito, mas muito fortemente para a questão da tecnologia, e existe hoje algo no mundo que está tomando conta, chamado nanotecnologia. E nós vamos investir em Cascavel, gerando empregos, renda, e fazendo com que Cascavel se modernize numa cidade tecnológica, moderna e inovadora.
O senhor era aliado do prefeito Paranhos, houve um distanciamento. Foi um processo natural, o senhor já pensando nas eleições a prefeito nos anos subsequentes, a partir desse rompimento, ou não?
Não, quando me perguntam isso, da minha forma muito tranquila, eu falo assim, que a partir do momento em que eu conheci quem era o atual prefeito agora, a pessoa dele, a índole, a forma como ele procede, eu me distanciei. Então, quando as pessoas perguntam, o que houve com este rompimento? Eu costumo sempre dizer o seguinte, houve que eu conheci o Paranhos. E quem conhece o Paranhos, basta ver os aliados que nós tivemos no passado, não fica do lado dele. Mas se ficar é porque precisam muito. Porque quem conhece não fica. Não fica por N motivos que no momento certo estaremos pontuando todos.
Contrato do lixo, candidato. A gente observa muito se comenta a respeito hoje. O custo é de próximo de 3 milhões de reais por mês. E o contrato vence em 2021. Se o senhor for eleito, o senhor pretende renovar ou o senhor defende um novo modelo?
Eu vou dizer assim, terá que ser respeitado as questões contratuais, porque se eu entrar numa linha agora e falar que nós vamos acabar no dia seguinte, vai ser o maior estelionato político da história do Paraná, que foi o pedágio abaixo acaba, não abaixou, não acabou, e está aí fluindo aí cada vez mais o MDB ainda do então governador Requião, com essa promessa que ficou no ar. Cadê? Não abaixou, não acabou. Então, nós vamos estar respeitando as questões contratuais, mas se tiver brechas para antecipar, nós vamos antecipar. Agora, de uma coisa eu digo, no modelo que está, não vai ficar. Então, eu faço até um apelo para dizer o seguinte, que o atual proprietário da empresa de lixo, que há 30 anos praticamente coordena Cascavel, invista muito, mas muito dinheiro na campanha do atual prefeito, porque nós sabemos até em momentos a quantidade de cifras que estão sendo investidas, mas coloque muito recurso, porque nós vamos acabar com essa palhaçada. Pode ter certeza disso. Vamos abrir uma nova licitação, um novo modelo, vamos criar uma nova estrutura, e isso é compromisso, é cláusula pétrea. É muito bem conversado eu e o Gustavo Ferlin sobre isso, é muito bem conversado com a estrutura que nos rodeia em relação à questão de governo, mas a estrutura de lixo, não quero dizer que essa empresa não possa vencer, mas vai para o debate e às claras, principalmente com a sociedade organizada. Então, invista muito dinheiro, pode pôr muito recurso na campanha do senhor Leonardo Paranhos, pode pôr muito, porque se não ganhar, nós vamos acabar com isso.
Outro detalhe que a gente pode estar abordando aqui quando se fala em contratos, e inclusive estamos vivendo um período de greve no transporte coletivo, tem as empresas Pioneira e Capital do Oeste. Como é que o senhor está visualizando isso?
É complicado, é deprimente você ver essa estrutura parada. Eu penso o seguinte, ó. Primeiro lugar, eu acho que é o diálogo. Quando você se coloca com um prefeito que ele sabe tudo, não está aberto ao diálogo, ele é o dono da verdade, essas coisas acontecem. Então eu falo o seguinte, ó, falta uma situação como essa, ela não pode ocorrer. Você tem que antecipar os problemas. Antecipar não quer dizer ceder, mas você tem que ter o entendimento do que você pode e o que você não pode. Agora, se você não se coloca ao diálogo, fica difícil.
Eu lembro que se comentou muito sobre, o senhor até dizia que é suplente, tanto é que o senhor assumiu em razão de algumas mudanças que aconteceram. Nele, Prevô foi para o governo Ratinho Júnior, o senhor passou então a ser o deputado federal. E o senhor foi bem votado na outra eleição e projetava uma boa votação também. E alguns comentaram que foi em razão da linha que o senhor tomou, inclusive em relação às 10 medidas contra a corrupção. O senhor votou contra. Isso pesou muito politicamente?
Essa situação, até que nem tanto, pesou mais politicamente, e é uma coisa que eu assumo, a questão de eu ter votado pela permanência do Temer. Mas voltando em relação à questão das 10 medidas, eu falo assim, ó, a partir do momento, eu quero que as pessoas façam uma análise disso, em que você nós tínhamos ao nosso favor na época, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, contra as 10 medidas, você tinha a Polícia Federal contra as 10 medidas, então nós tínhamos vários órgãos contra as 10 medidas. E vou dar só um exemplo, o empresariado todo contra as 10 medidas. Vamos pegar da questão da Polícia Federal. Por que é que a Polícia Federal estava contra as 10 medidas? Só para justificar 3 itens aqui. Por quê? Porque na proposta das 10 medidas, o Ministério Público Federal, que era apresentado, diz o seguinte: a Polícia Federal não poderá mais fazer nenhuma investigação sem o pódio do Ministério Público. Resumo, a Polícia Federal iria se transformar na Polícia do Ministério Público Federal. Eles não aceitaram, até porque quem começou a Lava Jato, é só você que acompanhou a Lava Jato em 2003, quem iniciou e tocou os primeiros 4 meses a Lava Jato foi a Polícia Federal, não foi o Ministério Público, não. O Ministério Público entrou 4 meses depois. Então eles iriam engessar a Polícia Federal como um órgão do Ministério Público Federal. O ponto, a Ordem dos Advogados do Brasil, por que que era contra? Porque eles gostariam de colocar em um julgamento, só para as pessoas entenderem, em um julgamento você tinha o juiz na estrutura aqui vinha a promotoria, quer dizer, embaixo, um pouco abaixo, e lá embaixo a defesa. Quer dizer, você já iniciava um julgamento condenando. A OAB foi contra em relação a isso. Por que que os empresários eram contra? De um modo geral. Você sabia que nas 10 medidas estavam escrito lá e o empresário... Eu digo assim, essa situação, se nós votássemos, eu digo que muitos iriam apanhar na rua por ter votado. Sabia que se uma pessoa, um contador de uma empresa que trabalhou ali 30 anos, ele entregasse junto à justiça, comprovadamente, alguma manobra que foi feita, de sonegação, enfim, algum processo desse, ou qualquer coisa que ele conseguisse comprovar dos últimos 25 anos, esse cidadão ficaria com 30% deste recurso, 30% desse recurso que ele conseguisse comprovar, e o patrão dele ia preso. Então, parem para pensar. Estou só dizendo que das 10 medidas que estão aí, que se transformaram em 19 na época, eu só apresentei 3. Eu posso discorrer sobre tudo. Então, das 10 medidas, das 19 medidas anticorrupção, que virou até outdoor aqui na cidade, eu falo assim, eu me orgulho, porque eu não arbitrei, eu não apitei no grito. Eu fui, como sempre, fui coeso dentro de campo, como árbitro que fui da FIFA, estudando e entendendo o que era bom para o Brasil. Então, naquele momento, foi o que ocorreu. E hoje, vejam que muitas sentenças que foram dadas na época estão sendo revisadas, inclusive pela juíza substituta do ex-ministro Sérgio Moro, que agora, na quinta-feira, ela soltou uma situação dizendo e liberou o recurso do Lula, que eu não estou aqui nem um pouco para defender ele, mas que seja feita a justiça, mediante a justiça, porque o mal feito para um hoje é uma ameaça para todos amanhã, inclusive para você que está nos ouvindo agora. Então, quando se tinha as 10 medidas contra a corrupção, eu quero justificar dizendo o seguinte, ó, votaria hoje consciente porque eu estudei, eu não fui lá para ficar no grito, eu fui lá realmente para atuar conforme realmente os estudos e o que eu me preparei para fazer, que é legislar.
Então estaria havendo aí um mau entendimento no que diz respeito à interpretação e o mesmo teria acontecido a respeito do Temer. O senhor entendeu assim? Poderia trazer mais insegurança para o país?
Esse é um ponto, um viés. Mas vamos lá, vamos voltar só no tempo. Tá? Ah, o presidente Temer era culpado? Claro que era. Mas entre a situação do presidente Temer sair na primeira votação, quem é que estava com 43% das intenções de voto no Brasil, livre sem nenhuma condenação? Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é que queria a saída do Lula, do presidente Temer? A esquerda. Então nós escolhemos o que era melhor.
Sai o Temer, convoca eleições, Lula é eleito.
Lula é eleito. Então eu falo assim, as pessoas têm que entender que o legislador, quando ele está ali, você não escolhe o que é melhor, você escolhe o que é menos ruim para o Brasil. No teu entendimento. Então qual era a situação do momento? O que era menos ruim para nós? Tá, o Temer aparentemente apresentava indícios, sim, indícios. Porém, com a saída de Michel Temer, se convocava a nova eleição, investigava, se convocava a nova eleição dali 6 meses, quem ia disputar as eleições? Luiz Inácio Lula da Silva. Quem seria o presidente do Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês acham que hoje nós teríamos Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil? Nunca! Nós íamos passar por mais 15, 20 anos dessa esquerda que muitas vezes sacudiu o Brasil e que todos sabem os dados, os números que estão aí. Então, a população, é um discernimento que naquela hora o homem público tem que fazer. E um outro ponto. Bom, ele estava aos olhos de todos, ele tinha que ter sido feito desta forma, mas pensa o seguinte, Benjamin. Ele está há 2 anos sem nenhum foro privado, ele não tem nenhum foro privilegiado, melhor, ele não tem nada, há 2 anos. Onde estão os 32 mil juízes desse Brasil que está tão clara, e foi tão clara aquela situação que o Temer era culpado, que até agora não o prenderam? Eu estou esperando prender, porque nós não absolvemos o Temer. Nós fizemos um julgamento político que entre ficar o Temer e voltar o Lula, fica o Temer. Mas se era tão claro isso que alguns apontavam, gente, desde 1º de janeiro do ano passado, de 2019, esse homem está sem foro privilegiado. Os 32 mil juízes, é impossível que não apareça um, usar a expressão com culhão, com vontade de ir lá e prender ele. Eu estou esperando prender o Temer. Mas por que não prende? Porque não era tão claro assim.
Estamos conversando com Evandro Roman, candidato a prefeito de Cascavel pelo Partido Patriota. O senhor tem 2 minutos para falar diretamente para o eleitor, candidato.
Olha, eu quero deixar, dizer ao meu eleitor, primeiramente é o seguinte, pela liberdade que esse programa dá, é de dizer, é pedir o seu voto para o número 51, é pedir o voto para Roman e Gustavo Ferlin, tá? Duas pessoas jovens, nós representamos a renovação, eu nunca disputei em Cascavel, ainda majoritária. O Ferlin, 32 anos, jovem, empresário, empreendedor, uma pessoa com uma capacidade de vir de uma linhagem completamente diferente dessa cultura política que se tem, e é dessa forma que nós vamos conduzir. Dizer que nós vamos fazer, sim, uma revolução na área da saúde, nós vamos fazer na área de segurança, na área de educação, e vamos desenvolver projetos para Cascavel, sempre voltados para Cascavel ter essa modernidade ao qual realmente nós acreditamos que ela tem que ter. Nós não podemos hoje acreditar que você ter um prefeito que pinta meio fios, que organiza, que faz aí toque de recolher, liderando com 40, 50 carros, gritando em uma cidade, que ele vai conseguir chamar a atenção. Cascavel é um dos lemas que nós temos. Cascavel merece, mas merece muito mais. Mas merece muito mais educação, Cascavel merece muito mais saúde, Cascavel merece muito mais segurança, mas principalmente, Benjamin, e ouvinte CBN, Cascavel merece hoje uma estrutura a qual seja digna de uma cidade que comanda uma região com quase 2 milhões de pessoas. Então Cascavel está encolhendo, basta você ver, e eu faço um comparativo, e não é um comparativo odioso, mas enquanto Toledo, nossa querida cidade aqui do lado, vizinha, está com um bioparque, uma estrutura voltada para a tecnologia, Cascavel está com uma Fundetec junto com a Agrotec, que não liga nada a coisa alguma. Tá, não liga nada a coisa alguma, tem que ter desenvolvimento tecnológico que possa vender e fazer com que o Brasil cada vez cresça mais e o Cascavel seja o protagonista desta região. Então, dentro dos 2 minutos que foi me dado aí, eu agradeço a você, Benjamin, agradeço toda a equipe CBN, agradeço aí aos ouvintes e digo, pense, analise e veja quem tem realmente propostas sérias, dignas para uma Cascavel que possa ser trabalhada olhando no olho, com muito respeito, com muita dignidade e muita humildade.
Conversamos com Evandro Roman, candidato do Patriota a prefeito de Cascavel, coligação, além do Patriota PSL, PROS, PTC, PSDB, coligação Renova Cascavel, número 51, tem como vice Gustavo Ferlin do PSL. Evandro Roman, eu lembro, tem 47 anos, deputado federal, ocupa a vaga como suplente, está aí no seu segundo mandato, não deixa de ser deputado, é suplente, está nesta função. Foi secretário de Estado e com passagem bastante marcante em todo o país, conhecido como árbitro de futebol, integrou os quadros de árbitros da FIFA, professor e doutor em educação física.